Tem um convidado especial a partir de agora aqui no Balanço Final, depois de Grêmio 8. Grêmio 8, Aragua 0, Copa Sul-Americana, Grêmio com esta vaga muito bem encaminhada como primeiro colocado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, muito obrigado por nos atender, 10h30 da noite, depois desta vitória importante do Grêmio na Arena, e com o Thiago Nunes com 100% de aproveitamento neste início de trabalho como técnico do Grêmio. Uma grande noite, hein, presidente? Boa noite.
Boa noite. Foi um grande resultado, um resultado até bem dilatado, mas não serve para base, serve exatamente para dizer que estamos no caminho muito certo de organização do time, da equipe, com essa nova comissão técnica, que estamos nos preparando muito bem para enfrentar o que vem pela frente, que vai ser muito pior, muito mais disputado. Mas para esse parâmetro fica bem. Agora, achar que nós fizemos 8 gols e estamos totalmente prontos, está muito longe ainda, e a gente sabe perfeitamente disso.
Sim. Presidente, há pouco a gente estava falando aqui, né, que assim, passa uma ideia de que essa Copa Sul-Americana, a partir das oitavas, ela vai esquentar, porque os enfrentamentos principais devem começar a acontecer. Aquilo que se falou no começo do ano de que a Copa Sul-Americana não seria uma prioridade para o Grêmio, daqui a pouco pode mudar a situação quando chegar numa fase mais decisiva da competição lá na frente?
Olha, o que nós temos aqui quando foi desenvolvido aquele raciocínio, e que na verdade não foi um raciocínio, foi uma dedução. Né? Porque o Grêmio estava disputando pela Libertadores, né? Não conseguiu passar, e aí vamos jogar a Sul-Americana. Mas o Grêmio tem, na verdade, jogando a Sul-Americana, uma situação muito clara. Só classifica um clube por chave. E o Grêmio ainda tinha esse momento de preparação, quer dizer, o Grêmio tinha uma nova comissão técnica, o Grêmio estava reformulando, o Grêmio tinha muitos jogadores chegando a partir da base, e essa situação toda nos levava a dizer o seguinte: nós vamos ter que nos preparar efetivamente para o campeonato nacional e para a Copa do Brasil, que são os campeonatos que nós vamos disputar de uma maneira mais qualificada, vamos dizer assim. Ocorre que isso também te colocava uma certa dúvida de nós passarmos dessa fase. Se passarmos essa fase sul-americana, a gente chegará já no início do Campeonato Brasileiro e também vamos jogar apenas a Copa do Brasil no mês de julho. Então isso tudo monta uma nova situação, monta uma situação muito importante para tentarmos passar e qualificar bastante o time para enfrentar o mata-mata da Sul-Americana. Estamos levando a sério essa competição, sim. Só que naquele contexto, nós tínhamos toda uma situação que estávamos examinando, organizando, e que agora já pode ser um cenário um pouco diferente a partir dessa primeira fase, dessa primeira passada, agora vem o retorno, e que podemos fazer um outro raciocínio, sim.
Claro. Rodrigo Oliveira.
Presidente, boa noite, prazer falar com o senhor. O que o senhor está achando do técnico Thiago Nunes, presidente? Quais são as principais mudanças, as principais características que o senhor destaca, que o treinador já está fazendo, já está implementando no seu trabalho?
Olha, o Thiago chega conosco aqui depois de muitas conversas, depois de muitos debates, muitas discussões. Tivemos discussões de várias formas, todos nós, eu, o Amadeu, o Marcos Herman, todos nós tivemos situações importantes de debate com ele. Depois, na finalização, basicamente, o Marcos e o Amadeu conduziram tudo aquilo que poderia ser objeto de uma avaliação, de uma discussão, de uma análise de cenários, e principalmente tudo isso tivemos com ele. E ele se mostrou sempre uma pessoa muito solista, muito clara, muito lúcida, muito confiante e principalmente organizado nos seus raciocínios, nas suas ideias. E isso transmitindo o trabalho que ele está executando lá. Nós estamos muito satisfeitos, muito impressionados, muito contentes, desejando grande sucesso para ele. É um profissional consolidado, pronto, e que tem no Grêmio aqui a oportunidade de fazer mais um grande trabalho. Nós estamos assim, vamos dizer assim, todos nós, quando digo todos nós estamos encantados. Acho que junto com ele chegou também o Heverson Pimentel, um grande preparador físico. Chegaram mais pessoas que estão trabalhando no cenário lá da fisioterapia. Vai chegar um novo fisiologista. Logo em seguida, talvez, virá um novo diretor de futebol. Então, é um momento novo que todos nós estamos construindo. Mas o que eu posso te dizer da experiência que tive até o presente momento com o Thiago Nunes, um profissional excepcional, de ótima qualidade.
Sim. O presidente, quando que exatamente o Grêmio pretende definir a contratação do diretor executivo de futebol? E, de fato, como tem se comentado, o Diego Serri é o nome mais cotado. Esse assunto deve ser resolvido rapidamente?
Olha, nós estamos discutindo esse assunto está bem adiantado. Creio que estamos numa posição quase que de finalização, dependendo de pequenos ajustes, que pode confirmar, pode não confirmar. Mas eu até diria que estamos numa situação bem adiantada com o novo gerente de futebol.
Olha aí, Douglas de Moliner.
Boa noite, presidente. Queria questionar e seguindo também, né, nessa linha do Gabardo e do Rodrigo, sobre o trabalho do Thiago Nunes. Ele chega com uma linha de trabalho muito semelhante, pensando taticamente, com o trabalho deixado pelo técnico Renato Portaluppi. Mas, obviamente, é um novo trabalho e todo treinador tem, de uma certa forma, o seu planejamento, o seu modelo de jogo e até algumas peças que ele gostaria de acrescentar. O senhor já deixou bem claro, o próprio Thiago disse que está numa fase de conhecimento e principalmente de avaliação desse elenco. Os resultados positivos dão também esse fôlego para essa avaliação continuar acontecendo e sem um determinado tempo ou sem um determinado prazo ser definida as necessidades e até mesmo contratações do Grêmio, ou quem sabe até para que ele chegue para o senhor e diga: não, esse elenco está perfeito para mim?
Olha, o que eu vou te dizer a respeito disso? Em lugar, a gente tem duas situações que são muito claras. A primeira situação delas é a janela europeia, 23 de maio. E a segunda situação é o começo do Campeonato Brasileiro. E no nosso caso aqui, seria reforçar o elenco já para a próxima fase, se passarmos da Sul-Americana. Então, vamos dizer que durante o mês de maio, se acontecer uma situação de avaliação nova, de necessidade de mais jogadores, aquisições, será feita exatamente nesse período. Essa é uma situação para nós, não é que seja uma questão definitiva, é uma questão clara e de prazo. Depois tem a situação de avaliação do elenco. Sim, o Thiago está avaliando o elenco dentro das suas necessidades. Tanto o Marcos como a Modelo já conversaram bastante com ele a esse respeito, conheço os seus raciocínios, já desenvolveu conosco sobre tudo isso. E podemos dizer que devemos reforçar. E acho fundamental que a gente faça isso de uma maneira muito às claras, muito tranquila. Devemos reforçar o elenco, mas o nosso prazo para fazer isso é até o dia 23 de maio, praticamente, até o início do Campeonato Brasileiro. Porque nós não podemos inscrever mais jogadores para o chão, não podemos inscrever jogadores do Campeonato Brasileiro, nesta fase da Sul-Americana também não, então nós temos esse tempo, mas estamos trabalhando sim na avaliação, na formatação e principalmente naquilo que o Thiago precisa e quer e deseja para complementar o plantel. Não é muita coisa, não. Não é muita coisa. São situações de reforços pontuais e que vai agregar. E te diria mais, com esse elenco, tem uma metodologia um tanto diferente de trabalho, tem uma situação nova também de preparo, tudo isso vai acabar dando também para esse elenco uma situação bem mais tranquila, bem mais organizada, bem mais, vamos dizer, competitiva em relação ao que estava acontecendo anteriormente.
Sobre isso, presidente, hoje teve a lesão do Jean-Pierre, né? E pela informação não é um problema grave, em breve ele estará à disposição novamente. O Pinar está voltando do departamento médico e pode ser um articulador também. O senhor, o Thiago Nunes, os integrantes do departamento de futebol entendem que existe a necessidade talvez de mais um jogador para essa função que possa fazer ali o setor de articulação do time?
Olha, eu acho que talvez a gente trabalhe a ideia, e eu tive, a gente tivemos uma reunião hoje no final da tarde, que o Marcos e o Yomo tiveram com o Thiago, depois nós fizemos a nossa discussão, e antes do jogo, e conversamos muito sobre isso. Eu acho que o que a gente precisa reforçar está do meio para frente. Então, basicamente, passa para o reforço que tenham essas necessidades, essas características, do meio para frente. Por quê? Porque são complementações de plantel. Nós podemos ter vezes os desempenhos que temos hoje aqui, podemos fazer isso. Eu, particularmente, gosto muito do Pedro Lucas, é um jogador que está sendo trabalhado muito fisicamente, mas é um jogador que entrou no jogo hoje, mostrou mais uma vez qualidades, rapidez no toque de bola, faz o jogo andar, tem lucidez para jogar, tem bom domínio de bola. Entendeu? Então, talvez tenhamos uma perspectiva boa. Depois tem o Pinares que está voltando. Mas nós estamos examinando os jogadores do meio, de meio atacante para frente, sim, de modo que esse plantel possa ser reforçado com jogadores destas características.
Sim, Rodrigo.
Presidente, qual a possibilidade de o Grêmio contratar o meio atacante Nicão, que já interessou ao Grêmio, foi campeão com o Thiago Nunes no Atlético, e o que o senhor acha desse jogador?
Não, nós já tivemos olhando esse jogador há praticamente uns 2-3 anos atrás, mas nesse momento não temos nenhuma situação de conversa com ele, e te diria mais, não, nem vamos ter. É uma situação extremamente delicada. O Nicão está para finalizar contrato lá com o Atlético Paranaense no final deste ano, e é uma situação que gera, às vezes, uma situação de dá uma examinada muito mais, às vezes, pelas questões de como se comporta o jogador nesse momento. A gente tem o maior respeito pelo Atlético Paranaense, gostamos muito, é um clube com o irmão, e a gente não vai fazer qualquer situação. Se tiver alguma situação dessa natureza, que eu não acredito que tenha, e o Thiago não pediu, não fez qualquer situação nesse jogador, mas basicamente, se tiver alguma coisa, nós vamos conversar com o Atlético Paranaense. Mas eu posso dizer com toda a segurança, neste momento, não há nenhuma conversa, nenhuma sinalização, nenhuma intervenção, nenhuma manifestação, nenhuma solicitação do Grêmio a respeito desse jogador, porque ele não está dentro daqueles jogadores que nós estamos examinando.
Sim. Presidente, em todas as manifestações da direção do Grêmio, do senhor, do Marcos Hermann, em momento algum se alimentou, né, essa situação do Douglas Costa voltar para o Grêmio, né? Sempre se falou da dificuldade financeira do negócio, mas a gente vê assim que o Douglas Costa, ele, ou nas redes sociais, ou nas conversas com os amigos, ele sempre trabalha com essa possibilidade de colocar em prática o sonho dele, que é voltar a jogar no Grêmio. Quando ele fala com a direção do Grêmio, ou através de empresários, ou ele, não sei como isso funciona, ele coloca isso, enfim, se ele tem tanta vontade de jogar no Grêmio novamente, por que financeiramente não tá fechando essa operação?
Olha, os negócios que o Grêmio vai realizar, esse negócio daqueles que a gente, se por acaso um dia consumar, vai ser negócio que ficou dentro da possibilidade do alcance, cumprimento do clube. Não vai ter outro raciocínio, senão tomara que a gente possa fazer isso com os jogadores do nível do Douglas Costa, que é excepcional, jogador formado aqui e tudo mais, todo o discurso que a gente possa fazer a respeito dele, todo mundo já conhece. Mas se o Grêmio um dia chegar a finalizar qualquer negócio dependente, será exatamente ter a possibilidade de fazê-lo. Nesse momento, o Grêmio não tem as condições de fazer um negócio com o Douglas Costa, na condição que ele tem da vida que ele tem lá nos clubes, hoje no Bayern, e é um jogador do Estado Juventus, que são situações contratuais muito além da nossa possibilidade. Então, não adianta alimentar isso. O Grêmio vai reforçar, o Grêmio procura reforçar, o Grêmio tem essa necessidade, talvez tenha, e se for possível, fará. Agora, talvez um jogador que possa ser muito bem avaliado, um jogador que possa ser muito bem diagnosticado, um jogador que possa vir para atender as nossas necessidades. Mas veja bem, não será uma negociação que possa comprometer a perspectiva.
Presidente, no início da temporada, quando o Grêmio ainda estava na Libertadores, o senhor falou em fazer contratações de impacto, uma ou duas contratações de impacto de grande repercussão. É possível ainda, não necessariamente o Douglas Costa, mas é possível ainda trazer uma contratação de impacto, mesmo o Grêmio não estando na Libertadores? O Grêmio busca isso?
Muito pouco provável, porque são contratações caras, caríssimas, salvo se tiver uma outra situação que possa ser extremamente benéfica ao clube num contexto novo, mas o Grêmio, a partir da saída da Libertadores, mudou muito, alterou muito seus planos e trabalha exatamente com essa linha de aproveitamento de jogadores da base, aproveitamento que tem aqui, talvez mais um ou dois jogadores que possam complementar nossa necessidade do meio para frente. Mas é isso. Nós não podemos alimentar absolutamente nada que possa ser uma grande contratação. Se uma grande contratação acontecer, é porque as condições de negócio aconteceram rigorosamente, repito, reitero isso para que fique muito claro, dentro das possibilidades do Grêmio, dentro daquilo que o Grêmio pode cumprir. Mas o Grêmio tem nessa posição, tem nas posições, inclusive o Douglas, o próprio Alisson, observando hoje, foi um jogador que fez uma partida de recuperação excepcional, depois de muito tempo não jogava, jogou contra o Caxias, mas hoje fez uma partida excepcional. O próprio Guilherme Azevedo entrou ali muito bem. Eu acho que a gente tem peças boas e importantes para jogar. Estou falando da posição onde o Douglas joga. E essas contratações virão dentro do contexto de possibilidade. E repito e reitero que isso é extremamente importante. Se tiver uma contratação importante, será dentro das possibilidades do clube, nada mais que isso.
Sim, e até para ficar claro, né, presidente, até pode ser o Douglas Costa, que não está completamente descartado, desde que se modifique completamente o panorama financeiro que foi apresentado por ele.
Não acredito que isso ande, viu? Não acredito que isso ande, mas o critério, vamos dizer assim, o raciocínio de negócio do Grêmio é esse, está dentro do possível.
Sim. Demolinera.
É, presidente, eu até peço perdão por insistir nessa questão do Douglas Costa, mas o Grêmio chegou a ouvir dele, ou do seu procurador, essa pedida muito alta, ou é justamente uma questão de imbróglio contratual, complicações contratuais com a própria Juventus? Seria uma negociação complicada com o clube ou com o atleta que de fato quer esses altos valores que acabam complicando o Grêmio? Daqui a pouco uma rescisão contratual a partir dele, ele ficando livre. Existe formas disso se modificar ou de fato o gasto com o atleta, com o jogador, acaba fazendo com que o senhor tenha que abandonar essa negociação e até esse sonho do torcedor gremista?
Não, o que acontece em relação ao Douglas no primeiro momento, estou falando lá de trás, não é de agora, né, mas lá de trás, é exatamente o valor dos vencimentos, o valor dos salários, o valor da remuneração que ele teria, que é uma remuneração combinada entre luvas, direitos de imagem, salários e tudo mais. Mas essa é uma situação que diz respeito à nossa possibilidade de pagar esse tipo de situação. Com a situação dos clubes, nós nunca tratamos, nunca avançamos, porque é condição, para nós, nesse momento, é uma condição muito importante daquela oportunidade feita, que ele viesse já absolutamente resolvido com seus clubes lá e pudesse vir por uma situação praticamente sem custo para o clube, sem custo para o Grêmio. Então, para nós, isso seria lá atrás, como foi combinado, foi isso. Mas, como aquilo também já não andou mais, então a gente não tem mais a mínima condição de saber exatamente como está a sua relação, seja com o Bayern, seja com o próprio Juventus, com a própria Juventus.
Claro. O presidente, deixa eu lhe perguntar sobre o Diego Souza, que foi uma contratação na sua gestão, e um jogador que, pô, não para de marcar gols. A temporada dele é de uma média de gols incrível. O Bertoncello, são 13 gols em 12 jogos, é isso?
São 12 gols em 11 jogos. Tem 12, mais gol que jogo, Gabarta.
12 gols em 11 jogos. E aí o Diego Souza diz que pretende, pelo menos é um planejamento, encerrar a carreira em dezembro. Mas, presidente, como ele não para de fazer gol, presidente? O senhor chegou a conversar com ele alguma vez sobre isso?
Eu não, eu tenho assim, sabe que o Diego Souza é um convivente muito agradável lá dentro do elenco, é uma pessoa muito disposta, muito fraterna, um amigo dos amigos lá dentro. Ele é um dos fatores geradores do ótimo ambiente. E a gente, ele falou efetivamente de parar no final do ano, isso é uma coisa que passa muito pela vontade dele. Agora, eu duvido, que jogando o que ele está jogando, fazendo os gols que ele está fazendo, e sendo um jogador fundamental para uma equipe de futebol como essa do Grêmio, é que chega ao final do ano ele não repensa tudo, salvo se ele já tiver a cabeça muito limpa, porque ele é um sujeito muito franco, muito tranquilo, de cabeça muito diferente, sabe perfeitamente o que quer. E quando uma pessoa com esse tipo de comportamento, esse tipo de situação resolvido na vida, resolvido com o que quer, não sabe o que quer. Vamos combinar uma coisa, quem perde mais o futebol, quem perde o próprio futebol. Porque é gostoso de ver os gols que ele tem, é gostoso de ver as situações que ele cria, é gostoso de ver a forma como ele joga, como ele vê o jogo. É um jogador que dá prazer de ver jogar. É isso que o futebol vai ter que fazer para mim.
Sim, é difícil, né? Só mais pergunta aqui do Rodrigo, do Douglas, porque pelo que eu fiquei sabendo de informação, tem neto a caminho aí, presidente?
Opa, não entendi.
Tem neto nascendo aí? A caminho, quase nascendo?
Ah, isso, eu tô. A minha filha tá para ganhar a segunda nenê, a Laurinha, que tá chegando. E ela foi pro trabalho de parto no hospital, ela tá no hospital, sim.
Pô, olha aí.
Vivendo a segunda netinha.
Vovô Romildo.
Que notícia maravilhosa. O Rodrigo ia fazer a última do Rodrigo, do Douglas aí?
Presidente, eu queria lhe perguntar sobre o Thiago Santos, porque a direção do Grêmio, o senhor especialmente, foram muito criticados. O senhor, Carlos Amodeu, a direção como um todo, foram muito criticados pela torcida do Grêmio, pela contratação desse atleta. Em alguns momentos, pelo que a gente acompanhou, algumas críticas até passaram do ponto em questão de redes sociais e tudo mais. E o Thiago Santos, ele tomou conta do meio-campo, justificou a titularidade de uma forma muito rápida. Gostaria que o senhor falasse sobre esse jogador, que foi uma convicção da direção do Grêmio, e pela amostra que temos até agora, deu conta do recado, presidente?
Olha, na verdade, aqui a gente tem que fazer a meia-culpa, porque a gente sempre esteve na avaliação deste elenco na busca de um jogador com essa característica de volante desarmador. Era uma situação que nós precisávamos ter o elenco sempre que temos a situação. E o erro de comunicação que nós cometemos foi exatamente anunciá-lo no momento em que estávamos nos classificando da própria pré-Libertadores e também estávamos frustrando a perspectiva da aquisição de Borré e também, de certa forma, do próprio Douglas Costa. Então, esse erro de comunicação que a gente pratica, que a gente faz, a gente tem que fazer a meia-culpa, de parte disso a culpa é nossa. Eu quero fazer essa meia-culpa francamente. Mas em relação ao Thiago Santos, esse é um jogador que nós tínhamos programado, que nós tínhamos trabalhado na necessidade de complementação do plantel para que ele fosse o jogador que criasse essa condição de ter uma característica no plantel para o jogador desse porte, dessa natureza. E, sinceramente, que acerto, que jogador importante vai ser nessa temporada, isso a torcida pode ter certeza que vai ser. Às vezes a gente tem o primeiro impacto, a primeira situação, mas depois o tempo se encarrega de deixar todo mundo com a razão, e isso faz parte do futebol, e sinceramente, se teve um errado nessa situação, foi o nosso erro de comunicação naquele momento.
Presidente, o senhor já havia deixado claro no começo da entrevista um questionamento do Gabardo que a Sul-Americana começa, de uma certa forma, a brilhar os olhos do departamento de futebol, do clube, em questão de objetivo para essa temporada. Mas também se fala muito sobre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que por muitas vezes, por estar muito focado na Libertadores, o Grêmio desviava o seu foco nas últimas temporadas. O quão importante também está sendo esse trabalho do Thiago Nunes de demonstrar e deixar claro que não haverá aquelas preservações, mudança de todos os jogadores, de delegação completamente reserva para alguns compromissos, mostrando que a força máxima do Grêmio estará em todas as competições, sempre que possível. Isso foi a partir de uma conversa com o senhor, ele já chegou com essa ideia, ou o Grêmio, não vou dizer aprendeu, mas toma como para o futuro, que agora o que tem de melhor estará em campo quarta e domingo, presidente.
Então, o próprio Thiago matou a charada a respeito disso, né? Porque ele disse que o futebol é isso, quer dizer, tu treina, tu joga como treinas, tu treina intensamente, tu vai jogar intensamente, se tu te prepara fisicamente de uma maneira como tu treina, tu vai ter melhor preparo físico e também se tu repetir muito mais os movimentos, automaticamente tu vai ter também muito mais perspectiva de melhorar o teu time e deixar ele mais entrosado. Faz parte disso. E o calendário, por incrível que pareça, mesmo sendo um calendário bastante, vamos dizer, acumulado, bastante exigente, vai nos permitir esse ano fazer algumas coisas diferentes. Acho que essa questão vai ser muito importante. Quer dizer, nós vamos ter o Campeonato Brasileiro no primeiro momento, lá para o final de maio, mas a Copa do Brasil para nós entra só no mês de julho. E até lá a gente vai avançando, né, se conseguir avançar na Sul-Americana. Então o calendário, de certa forma, nos facilita para fazer esse tipo de preparo. E ele, quando disse que a repetição é fundamental, ele pode mudar uma peça ali, uma peça aqui, mas não muda exatamente a espinha do time que ele quer fazer. E como o time que ele quer fazer passa necessariamente por um processo de organização com o que nós já temos, agregando o que vai acontecer, o que pode acontecer, então o que eu quero dizer assim, ó, eu acho que ele está absolutamente certo em criar uma condição de repetir o máximo possível todos os jogadores que ele acha e entende que são titulares. Eu acho essa uma política que, se por acaso ela conseguir ser obtida e se fizer, vamos dizer assim, de sucesso, se tiver condições de ser executada, eu acho que é uma questão que todos nós estamos também para ver.
E uma última pergunta, por gentileza, presidente. Teve alguma novidade na questão das vacinas para a Covid da Conmebol? Porque a gente viu que no Paraguai, alguns jogadores hoje de clubes paraguaios já começaram a ser vacinados. E no Uruguai isso deve acontecer também. De parte da CBF, da Conmebol, o senhor recebeu alguma notícia? Enfim, como é que está essa situação para os clubes do Brasil?
Olha, nós não recebemos, não. Eu não tenho nenhuma notícia fora daquilo que já está noticiado. Quer dizer, vacina para entrar no Brasil precisa ter passado pela avaliação da vigilância sanitária, no caso da Anvisa. E entraria num esquema, basicamente, de distribuição a partir do sistema de distribuição de vacinas do país. Eu, particularmente, entendo que esta vacinação específica, levando em conta somente o futebol e o campeonato, eu não concordo com isso, particularmente não concordo. Eu acho que tem muita... O futebol é um ambiente bem controlado. Eu próprio fiz 3 testes essa semana já. 3 testes, fiz um teste para o Calchão, fiz um teste para a Libertadores e vou ter que fazer outro teste a partir de domingo. Né? Então, o que acontece em relação a isso? Nós estamos permanentemente testados, organizados, orientados e tudo mais. Os ambientes são sanitariamente muito bem resolvidos, há uma certa segurança dentro do ambiente do futebol nesse particular, fora que não se segura, fora que tu vai ver outras situações, mas dentro do ambiente de futebol, pelos controles que você vê. Mas tem muita gente que faz a sociedade girar. Professores, motoristas, trabalhadores, a própria economia passa a girar com isso, pessoas com necessidades especiais. E essas pessoas são muito mais prioritárias do que propriamente um campeonato para realizar essas vacinas. Eu particularmente não vejo nenhum sentido de fazer uma bolha de vacinação somente para um campeonato e para atender uma necessidade específica dentro de um grupo bastante controlado, bastante monitorado. E não vejo no país nenhuma possibilidade legal nesse momento de que essas vacinas possam avançar no sentido de que se passa essas vacinas para os clubes que estão jogando a Libertadores e a Sul-Americana.
Presidente Romildo Bolzan, muito obrigado por nos atender. E foi muito importante, né, para entender tudo o que está acontecendo neste momento no Grêmio. Um grande abraço, uma boa noite, presidente.
Muito obrigado e um abraço a todos vocês também aí.